Eu sempre digo que eu sou a terceira geração de uma família de fazendeiros que sempre gostaram de tecnologia. Então, meu avô, ele era moderno para a sua época. Meu pai também foi moderno para a época dele. E eu acho que nós estamos dando prosseguimento a isso. Isso se faz necessário você buscar crescimento, buscar eficiência nos resultados e buscar também facilidade operacional. Quando eu assumi a Santa Luzia, meu pai produzia menos de 5 mil de leite. Hoje nós produzimos 40 mil de leite. Isso, a minha fazenda é do mesmo tamanho que sempre foi. Ou seja, isso conseguiu com tecnologia, com mais eficiência. E meu pai teve a sabedoria de não querer segurar as coisas para ele. Eu acho que uma das coisas importantes que ele fez foi exatamente construir uma família numerosa, uma família unida, engajada no negócio, sem segurar para ele. Ou seja, todos nós passamos a assumir parcelas de responsabilidade nos nossos negócios. Eu acho que isso foram decisões, estratégias importantes que permitiram que a gente atingisse os níveis de produção e de produtividade que nós temos hoje. Então, você está numa propriedade e você usa mal as suas aguadas, você esgota o potencial hídrico da sua fazenda, não é sustentável. Você está numa propriedade onde os seus funcionários moram mal e vivem em condições não adequadas para o humano, não é sustentável. Se você é uma empresa que não paga seus fornecedores corretamente, também não é sustentável. Ou seja, são várias práticas que a gente tem de sustentabilidade ambiental. E realmente a sustentabilidade hoje é a palavra de ordem, né, dentro do nosso negócio.
Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos mais uma vez ao Notícias Agrícolas aqui. Agora, para falarmos do boi, né, vamos dar uma olhadinha com Douglas Coelho, da Radar Investimento, como que ele está vendo a situação, quer dizer, final de primeiro giro, os últimos animais saindo, o mercado um pouco confuso em termos de balanceamento, frigoríficos pequenos e grandes aí, deixando o cenário nesta sexta-feira com um pouco mais de clareza depois de quase 10, 7, 8 dias aí com uma certa confusão, desde que o Esalq lá atrás, semana passada, chegou a bater em 146 em São Paulo. Vamos então a São Paulo. Douglas, seja bem-vindo, muito obrigado por sua participação aqui. Você viu a minha abertura, né, Douglas? O que que você acha então, como que você delimita o cenário para o boi gordo em São Paulo, vamos começar por São Paulo, nesta sexta-feira aqui, encerrando a semana, hein?
Muito boa tarde, Giovanni, boa tarde também a todos os amigos Notícias Agrícolas, sempre um prazer falar com vocês. Bom, vamos lá. O que a gente vê em São Paulo hoje, Giovanni? Você colocou muito bem ali, colocando o Esalq até antes do feriado, batendo 146,80, né? Passada essa semana, a gente tem um quadro até um pouco mais nítido, depois de comecinho da semana ser um pouco mais cinza, mais nebuloso, né? Na semana passada, boa parte dos frigoríficos viram, sim, alguma concentração da oferta, né? E também pressionaram de uma forma muito mais coordenada os preços de balcão em São Paulo, isso antes do feriado, né? Foi bem nítido. Algo que a gente está vendo nessa semana e hoje ficou até um pouco mais claro, né? Todo esse cenário bem coordenado, ele ficou um pouco mais difuso, né? Ficou um pouco mais espalhado. Então, as indústrias de pequeno porte que estavam pressionando, saíram um pouco, né? Deixaram essa pressão para trás, e começaram a comprar animais ao redor de 152, 153 à vista bruto em São Paulo. Enquanto os grandes frigoríficos, né, as indústrias de maior porte, já tinham algum animal de termo, algum animal de parceria, de confinamento já programado, continuou aí negociando, fazendo ofertas de compra, né, ao redor de 150 vítimas nas condições, ou até 148 nos casos mais de pressão mais firme. Né? Isso que a gente está vendo hoje é um cenário bem heterogêneo, seja de escala ou seja de preço. Mas é possível dizer que essa pressão de baixa já perdeu boa parte da força.
Perfeito. Quando você falou oferta aí dos grandes, estamos falando do A-termo, né, Douglas? Que os pequenos não têm muito acesso, né?
Isso, exatamente. Por isso que a gente, esse foi o principal fator aí, essa chave dessa virada da semana passada para essa. Uhum. Esse animal A-termo, quem estava um pouco mais programado, manteve a pressão, né, um pouco mais confortável, e quem estava no spot ainda estava disputando esse animal de confinamento aí, que tende a ser menos concentrado daqui para frente quando a gente olha para trás.
Uhum. Por isso, então, que os frigoríficos de menor porte, que estão basicamente no spot, né, saíram um pouco da pressão e subiram um pouco os preços, né, porque senão eles ficariam sem mercadoria, né, Douglas?
Uhum. Perfeito, exatamente.
Uhum, perfeito. Douglas, você falou, então, dessa heterogeneidade aí de preço e escala. Mais ou menos, então, como é que a gente baliza o máximo e o mínimo aí nessas duas pontas aí pela radar?
Bom, hoje a gente viu aqui um indicador de físico, ele é bem próximo aí de 149,50, 149,70 à vista, livre de impostos em São Paulo. Né? E quando a gente olha para as escalas, apesar de elas estarem bem diferentes entre si, a gente vê a maioria do pessoal fazendo o final da próxima semana, dia 25, 26, e quem está até mais confortável está olhando para o dia 29.
Uhum. Então a gente pode considerar entre 26 e 29 essa gangorra aí de escala, né?
Uhum. Exato, exato. Às vezes sempre surge um buraco ali para colocar, né? A gente está entre safra, pode surgir alguma intervenção, algum buraco para completar esse período, mas a grosso modo, de maneira geral, é isso mesmo.
Perfeito.
26, 29, 25.
É, Douglas, conta uma coisa para a gente também aí do ponto de vista de primeiro giro. Aí a gente tem visto algumas análises falando dos animais ainda que estão saindo, né? Esses últimos animais, a gente pode considerar os últimos lotes que estavam fechados, né? Isso daí está pressionando um pouquinho ou é muito pouco, dado que o primeiro giro foi fraco também, né, Douglas?
Bom, acredito que já pressionou mais, né? A metade da semana passada, meados da semana passada, o final da semana passada, eu acho que ficou mais nítido, mais claro isso aí. As próprias chuvas também, o aumento das chuvas ali ao redor do dia 10 de outubro, forçou um pouco dessa saída, né? O que a gente viu nessa semana agora foi uma semana um pouco mais truncada, mais travada, né? A indústria já não tem tanta facilidade assim para negociar com o pecuarista, conseguir esse boi de uma maneira mais tranquila. A não ser quem já tinha esse animal programado antes, né? Mas, enfim, a gente olha em concentração, é possível dizer que a semana passada ou a semana retrasada foi mais forte nesse sentido.
Perfeito. Então, Douglas, a gente pode deduzir o seguinte, se ainda, naturalmente, não há boi de pasto, já não tem tanta pressão de confinamento e já há mais ou menos um equilíbrio entre a necessidade dos grandes e pequenos, até porque essa oferta de boi a termo também dos grandes já está evaporando. Há uma possibilidade, então, para cima, a partir da semana que vem, pelo menos algo que vocês estão vendo isso no radar, fazendo um trocadilho com vocês aí da radar, não?
Tá, vamos lá. Dado que essas indústrias já têm algum animal a termo, não é possível que eles iniciem a semana com alguma pressão ainda, né? Basicamente não vai mudar muita coisa do que está acontecendo hoje, que aconteceu na quinta-feira. Mas a partir de meados da próxima semana, né, se houver alguma disputa maior no esporte entre frigoríficos menores, os médios também tentando compor alguma escala, a gente pode ficar um pouco mais animado assim. Isso olhando pela oferta, né? Quando a gente olha pela demanda, o cenário, ele é um pouco mais otimista ainda, né? A gente, olhando só pela oferta, a gente tem uma visão. Quando a gente coloca a demanda na balança, a gente pode até ampliar essa visão. Por quê? Porque se a gente for considerar o ritmo das exportações, até meados de outubro, esse mês pode ser mais um mês de recorde de volume, né, ao redor de 150 ou até 160 mil toneladas. É um volume muito forte, 33%, 35% em relação ao ano passado. E quando a gente olha para o mercado físico aqui no atacado, né, a carne não teve nenhuma queda relevante desde 10, 11 de setembro. Né, é um período muito grande, né, ou seja, Essas exportações têm drenado boa parte da produção e os estoques aqui estão bem chutos, né? Esses preços estão refletindo essa situação.
Uhum. Certo, mas isso aí é algo que a gente localiza em São Paulo apenas, Douglas?
Bom, quando a gente compara São Paulo com outros estados, a pressão aqui foi maior, inclusive, quando a gente compara em Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? Esse exalt que você comentou de 146,80 na quinta-feira retrasada, ela dava um diferencial de base positivo para Minas e anulava a diferença em relação ao Mato Grosso do Sul, né? Isso é uma coisa bem atípica, né? Ou seja, o mercado falando de preço de Minas está acima do preço de São Paulo e o preço do Mato Grosso do Sul é igual ao preço de São Paulo. Aqui é um grande centro consumidor ainda, é uma grande praça exportadora, né? Naturalmente deve ter algum ar.
É verdade, é verdade. Foi algo bem atípico, totalmente meio fora da curva, né, Douglas?
Sim.
Dá para perceber, portanto, que a oferta aqui é muito mais reduzida, não tanto pelo volume de rebanho, que a gente sabe que o rebanho é pequeno no estado, mas em função de consumo e em função de exportações, né? E ainda que levando em consideração, imagino, né, Douglas, que o caso do consumo é aquele consumo básico, né? Porque o consumo anda calmo de uma maneira geral, né? Quer dizer.
Sim, a gente não teve uma evolução ainda relevante, né? Firme do consumo, né? O desemprego, né? O ritmo da economia ainda continua afetando esse lado do nosso setor, né? Mas quando a gente olha por outro lado, né? Para as margens da indústria e a diferença do preço da carne bovina com a carne de frango, a gente vê que a competitividade da carne bovina entrou dentro da média, né? A carne de frango já não está afetando tanto assim a competitividade da carne bovina, né? Já está dentro da normalidade. E aí quando a gente olha ainda para os dados da margem do frigorífico, né? A margem de comercialização boi carne, ela está em tendência de alta, o que pode destravar algum preço para cima, né? Alguma gordurinha aí garantir a sua matéria-prima e manter suas operações.
Douglas, tem alguma... Você falou de margem, né? A gente olhar só pela ponta de varejo e a ponta da indústria, a ponta do atacado, tem alguma possibilidade deles começarem a aproveitar um pouco para buscar uma margem maior em função de que já está saindo o 13º de funcionário público, primeira parte, o setor privado também já começa a pagar, pelo menos a primeira parte do 13º, e aí mesmo assim, não, sem retornar essa margem para o porteira para dentro, Douglas?
Bom, a margem hoje em dia ela já está relativamente mais alta quando a gente olha com a margem em meados do ano, né? Isso já é positivo para o setor como um todo, para as indústrias, né? Principalmente para aquelas que acessam o mercado asiático, aproveitar essa janela de alta do dólar com volume histórico, recorde histórico. Mas é possível, sim, que no final do ano, né, conforme os empregos temporários são gerados, as festas também começam a ganhar corpo, né, seja a festa de ano da empresa, seja o Natal, seja o Ano Novo, né, isso também já pode melhorar um pouco aí essa demanda do varejo e, querendo ou não, faz parte da estratégia, né, do atacado, do frigorífico, trabalhar essa questão de margem, seja com corte grilo, seja com dianteira. Né?
Exatamente.
É sempre comum eles fazerem esse movimento.
Agora, a gente olha então também, a gente olha para frente, né, Douglas? Vamos ver, a gente não vai ver tão já boi de pasto com volume suficiente, até porque isso não é pão, né? Não é fábrica, não é padaria. Então, vai ter alguma coisa lá para dezembro, novembro, mas muito, muito sem padrão. Então, não vai haver volume. E há alguma expectativa também, segundo o Notícias Agrícolas, ontem, conversando com confinadores lá de rancharia, que estão vendo que um segundo giro de confinamento também não deve apresentar um volume histórico, pelo menos considerado histórico, em relação ao passado. Certamente deverá ser maior que o primeiro giro, mas não está se apresentando. Os animais que estão sendo levados para confinamento é um número muito reduzido, é só grandes mesmo confinadores. Então, aparentemente, vai juntando um pouco demanda em alta pela movimentação típica de final de ano e redução da oferta. Aparentemente, há uma tendência de alta, né, Douglas?
Pois é, Giovanni. O IMEA levantou essa bandeira logo no início aí, quando boa parte do pessoal estava fechando os animais também, comentando que o número de animais fechados esse ano poderia ser um pouco abaixo, né, abaixo do ano passado. Eu concordo com essa visão, acho bem coerente. 2018 é um ano de eleições, foi um ano que os grãos passaram. Agora o milho e a soja recuou bastante na esteira do dólar, né? Mas passou boa parte do ano com preço bem firme, né? Tudo isso traz insegurança, não gera um cenário claro, bem definido, né? Que traz confiança para o pecuarista fechar esses animais, né? É possível pensar assim que parte desses pecuaristas trabalharam com um pouco mais de cautela em 2018. E aí, quando a gente olha para a oferta de animais de pasto, ela é bem incipiente, sim. Seria bem factível a gente acreditar que ela deveria ganhar corpo apenas em janeiro, meados de janeiro, né? Fazendo volume a ponto de mexer com as cotações aí.
Perfeito. Você falou em câmbio, eu lembrei que há pouco nós falamos de exportação, mas não lembramos do câmbio. O câmbio está num viés de baixa. Se consolidar a vitória do Bolsonaro, aparentemente o câmbio vai continuar também em baixa. Já há gente que aponta até para um câmbio de 3,50, 3,55 aí, dezembro, janeiro. Mas, enfim, o câmbio já está ali num patamar que deixa, tira um pouco da competitividade das exportações. Você acha que o produtor, que o exportador, no caso de carne, ele vai tirar um pouco o pé do acelerador ou ele tem que aproveitar essa maré de demanda internacional pela carne, independente de câmbio, e as exportações vão continuar com um pouco mais de firmeza? Naturalmente, elas caem em dezembro bastante, né, Douglas? Não é dezembro, até mesmo novembro cai, começa a já cair um pouco.
Correto. Sua leitura de reduzir em dezembro, ela é bem pertinente, né? Acho que historicamente o pico das exportações acontece em outubro. Os frigoríficos aproveitaram muito bem essa janela do dólar, né? Porque foi um preço médio em reais bem alto que eles pegaram, com um volume historicamente alto também. Foi recorde, né? Agosto foi recorde, setembro recorde atrás de recorde, outubro está desenhando para ser um volume muito bom também. Só que tem um ponto que a gente tem que lembrar bem também, né? Que ele é até um pouco mais sustentável quando a gente compara com o dólar, né? Que é o número de plantas habilitadas. A demanda da China, ela cresceu bastante quando a gente olha em 2017, 2018, quando a gente compara com 2015 e 2016, né? Há um movimento bem forte, né? De plantas habilitadas e, enfim, esse número é crescente. Isso pode ser, sim, pilar de sustentação para as exportações olhando para frente. Para 2018, para o segundo semestre, a gente aqui continua bem confiante. Apesar que outubro, o pico, dezembro também pode ter um volume bom quando a gente compara ano contra ano. E se o número de plantas habilitadas continuar relativamente alto, é possível ser também otimista para 2019, né? Por que não?
É que a gente olha agora, o câmbio a 3,70 e alguma coisa hoje, naturalmente que essas exportações de outubro, provavelmente elas foram contratadas com o dólar a máxima de 4. Quer dizer, a partir da semana que vem, a partir da próxima, já começa a sair a carne contratada a câmbio abaixo de 4, provavelmente. Sempre tem um gap aí, né? Um hiato de 10, 15 dias. É um ponto a ver ainda como que os exportadores vão reagir, né, Douglas?
Sim, exatamente. Você colocou muito bem. Existe esse atraso aí, esse delayzinho, né? A exportação é pautada em contratos, né? Preciso que a gente veja esse recuo do dólar refletindo mais para frente, né? Sem dúvida.
Mas é
sempre bom imaginar também que a exportação, ela representa uma parcela menor, né, da produção quando a gente olha com o mercado interno. Agora, se o mercado interno tiver um movimento relevante, é possível que esse seja o principal propulsor da arroba. Acho que quando a gente vê alguma mudança um pouco mais positiva nesse sentido, aí sim as movimentações podem ser maiores do que a gente viu em 2018.
Ah, e ainda ressalvando aquilo que você falou, ainda independente de câmbio, tem o fator demanda que pode continuar, né, nos próximos tempos com esse apetite chinês, e também ninguém vai querer, a menos que houvesse uma alta muito abrupta da arroba no mercado interno, mas como isso não vai acontecer, é muito difícil que mesmo com um câmbio menos favorável, o exportador deixa de fazer algum contrato de exportação, né, Douglas? Também ninguém quer perder uma janela dessa aí, porque para depois voltar para o mercado externo não é fácil, né?
Exato, exatamente, né? Uhum. É um vínculo comercial importante, né? Uhum. E querendo ou não, o boi brasileiro, né? O boi do Brasil, ele relativamente, a arroba brasileira em dólares, ela é relativamente bem mais barata quando a gente compara com outros grandes produtores, né? Uhum. Seja Estados Unidos, Austrália, Argentina, Uruguai, enfim. Uhum. É bem competitivo.
É, e por falar nisso, a gente só para concluir, estamos falando de exportação, estamos vendo que o Brasil não conseguiu fechar a cota Hilton para a Europa, né? Quer dizer, mais uma vez, já temos uma cota Hilton muito baixa, perto até mesmo do Uruguai, em comparação, menor que a Austrália, muito menor que a Argentina, e mesmo assim o Brasil não consegue fechar uma cota Hilton para a Europa, que é pequena para os padrões nacionais, ou melhor, pelo tamanho do rebanho, e que seria um grande fator de valor agregado, né, Douglas?
Sim, sim, com certeza. Esse é um nicho, né? Querendo ou não, é um nicho de mercado. É sempre bom o país atingir outros nichos, né? Enfim, atender as demandas com determinada excelência, né? Mas o momento como um todo ainda continua positivo, né? Esse volume de 150, 160 mil toneladas de carne in natura é um fato otimista, né? E vamos torcer para não só volume, mas nichos diferentes, né? Atingir mercados diferentes também. Acho que esse seria o cenário ideal para todo mundo, seja para o frigorífico, o pecuarista, para as pessoas ligadas no setor de insumos, o mercado, enfim, de maneira geral.
Uhum, é isso aí, Douglas. Douglas, foi um prazer tê-lo conosco então, viu, meu caro? Vamos aguardar semana que vem, vamos ver como que fica essa balança aí, já que você apontou a possibilidade de haver já um alinhamento aí entre grandes e pequenos, ainda com um pouco de boi a termo ainda nos grandes, mas já tendo que começar a se mexerem mais aí para formar lotes aí, né, Douglas?
É isso aí.
Perfeito. Bom final de semana, viu, Douglas?
Eu que agradeço a oportunidade, Giovano. Um forte abraço, ótimo final de semana para todos.
Igualmente, até já. Vamos dar uma olhada, então, agora que vimos a possibilidade de haver uma leve melhora aí do início da semana para frente, nessa pressão que está sentindo o boi. Vamos dar uma olhada no B3, hoje, o outubro a R$ 147,40, com uma alta de 0,51%, o novembro a R$ 146,95, com alta de 0,41%, o dezembro a R$ 148, com uma alta menor de 0,20%, e o janeiro, que vinha sem negociação esses dias, hoje ficou em 147,40, com queda de 0,47%, podendo já refletir os primeiros animais de pasto aí, uma oferta um pouco maior já em janeiro de 19. E agora o CPEA ontem teve uma altazinha de 0,50% a R$ 149,30 em São Paulo, média do boi gordo. Notícias Agrícolas agradece a sua audiência. Fica com a gente que a gente volta em instantes.